Marcos Alexandre cordialmente veio junto com a sua equipe aqui, junto com o Cesário, Justino, Max, toda a turma aqui visitando a gente no nosso estúdio da Dimensão FM, para a gente fazer um bate-papo aqui, né? Não podia passar aqui no Encena Madureira e não vir fazer uma visita aqui na rádio, porque prefeito não dá para chegar em todas as casas humanamente, é impossível, tem que usar o rádio. Aliás, o rádio continua sendo o maior meio de comunicação desse país ainda e do mundo. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Sorriso. Bom dia aos ouvintes. É verdade, eu estava lá em Capixaba no final de semana passado e o pessoal dizendo, olha, a gente está acompanhando pela rádio aí o trabalho lá em Rio Branco. Você tem razão, apesar das mídias sociais hoje tomarem conta, Facebook, Twitter, WhatsApp, o rádio continua sendo um dos grandes veículos de comunicação e eu aproveito para te dar os parabéns aí.
Obrigado.
Você é um grande comunicador aqui do município de Sena, tem grande audiência e a rádio é isso, é o dia a dia da cidade, das pessoas, a informação, a utilidade pública, né?
Eu tenho dito que cedo, as pessoas, entre 6 e 9 da manhã, as pessoas aqui em Sena ainda não saíram para os seus trabalhos, estão em casa tomando café nesse momento agora, estão com a sua mente voltada para o rádio, porque cedinho é que o brasileiro quer saber o que está acontecendo, né, na sua cidade, no estado, é cedo, né? A informação tem que vir cedo, que aí o cérebro assimila. Mas as redes sociais também estão tomando uma proporção incrível, né, prefeito?
É verdade, nós temos que aprender a lidar com elas, viu, Sorriso? Porque é um tempo em tempo real, ninguém está lendo jornal mais, porque o jornal está falando de ontem e ninguém quer saber a notícia de ontem, quer saber a de agora, né?
Verdade.
E as redes sociais proporcionam isso, o Facebook, o Twitter, a ferramenta, a plataforma WhatsApp também é outra, que é comunicação em tempo real, né? Mas eu quero te agradecer.
Eu que agradeço.
Sei que nós estamos aproveitando o feriado, porque temos a missão lá em Rio Branco de cuidar com carinho, dedicação da cidade. E o feriado me dá essa liberdade, né, de poder vir aqui hoje em Sena Madureira. Acabei de tomar café lá no mercado.
Você gostou lá?
Adorei. Quero dar um abraço na dona Nasa, que foi onde eu comi a tapioca com ovo. Agradecer todos os comerciantes que me receberam com carinho. Eu faço isso muito em Rio Branco também, porque o mercado é o ponto de encontro da cidade, né?
Verdade, verdade. Nós já nos cruzamos algumas vezes naquele mercado lá de Rio Branco. Lá
você ali o Elias Mansur, as pensões, né? O Aziza Bucata. Eu faço questão de estar sempre lá.
Isso não é de hoje, não. Isso é muito tempo já que você faz isso. Né?
Antes mesmo de ser prefeito, eu ia, mas antes o pessoal não me conhecia tanto, né?
Por falar em liberdade, deixa eu tomar liberdade para lhe fazer uma pergunta. Eu quero começar por esse ponto. Quando você aconteceu aquela condução coercitiva involuntária, na verdade, eu coloquei aqui a sua versão que você deu uma coletiva para a imprensa, fiz questão. Mas eu disse, da próxima vez que o Marcos Alexandre vier em cena, eu vou tratar com ele sobre isso. Como é que foi essa coisa? Você estava em casa, você falou na entrevista, mas eu queria que você especificasse essa forma com que hoje o judiciário vem tratando, né? Se tem dois pesos, se tem realmente duas medidas. Como é que foi essa coisa lá nesse
Olha,
dia?
Primeiro, Sorriso, que foi um dos dias mais tristes da minha vida. Não tenho que dizer isso da minha família, porque a gente não esperava uma situação dessa. Dizer que eu achei desnecessário. Eu disse na coletiva que eu não estou acima da lei. Sou um cidadão, como todos os outros, sujeito, né, as decisões do judiciário, respeito à legislação, sou favorável a todo tipo de investigação e não estou acima da lei. Quando eu fui diretor do DERAC para fazer obras como a gente fez em todo o estado, foram aeroportos em Taumaturgo, Jordão e Porto Walter, a estrada que ligou para a Boca do Acre, nós pavimentamos, que ligou a Crelândia, a Plaza de Castro, as duplicações em 8 municípios, nós temos como em Rio Branco, em Capixaba, em Assis Brasil, as pontes, né? Ponte, desde aqui da recuperação da ponte do Iaco, a ponte do Carité, do Purus, do Vira, Tarauacá, a ponte do Juruá, todas essas obras, os órgãos de controle abrem processo de apuração, investigação, principalmente numa região como a nossa, que o custo da brita, para quem está lá em Brasília, fala, oh, mas como é que a brita chega nesse valor? Não sabe que a brita vem lá de Porto Velho, de Rondônia, que o combustível nosso vem de balsa de Manaus, pelo Rio Madeira, porque a refinaria está lá em Manaus, então tem toda essa logística que é diferenciada. 44 processos foram abertos. De lá para cá, já se passaram 7 anos. Nós temos, dos 44, 39 arquivados. Arquivou, apurou, esclareceu, arquivou. Todos eles, eu fui chamado para prestar esclarecimentos, todos de maneira voluntária, Sorriso. Quando eu assumi a prefeitura, eu fui procurar o delegado e disse, olha, eu estou à disposição, mesmo sendo prefeito, tendo prerrogativa de agendar, porque os processos, dependendo da posição que você está, você tem uma instância que é julgada, né? Disse, eu estou à disposição. Todas as vezes eu fui voluntariamente. Dessa vez, houve essa condução, que na minha opinião é desnecessária, porque eu estava à disposição, era só ter me chamado. Eu já fui tantas vezes a prestar esclarecimento, e acho que quem está na vida pública, ele tem que estar à disposição para todo tipo de esclarecimento. Todas as vezes eu fui voluntariamente. E dessa vez aconteceu o que aconteceu. Eu lamento muito, mas eu continuo à disposição. Nós temos aí ainda 5 que estão em andamento. Tenho certeza que assim como os outros 39 também serão arquivados, porque fizemos tudo com correção, de maneira correta. O que eu lamento são algumas coisas. Por exemplo, ter envolvido a minha esposa, nunca ordenou despesa, nunca assinou um pagamento, desnecessário. Ter tido, logo depois que a polícia saiu para prestar os esclarecimentos, foram lá em cima de casa e soltaram fogos.
Eu achei, né, aquilo um absurdo, aquela eu declaração que você fez.
Um bebê de um ano e 6 meses, o Gael, os filhos estavam em casa. Então, acho que a gente tem que ter mais humanidade, amor, carinho pelas pessoas. Deixar a questão política um pouco... Não deixar ela tomar conta da vida da gente. Um adversário político não é inimigo, todo mundo mora aqui, quer o bem das pessoas. Eu penso assim, procuro fazer a boa política, sabe, Sorriso? Mas assim, ficou pelo caminho, acho que a gente tem que seguir em frente, cabeça erguida. A solidariedade que eu tive do povo foi muito grande, porque as pessoas me conhecem, eu moro na mesma casa, com a mesma família, com a mesma esposa. Eu não mudei nada, absolutamente nada. E vamos entregar na mão de Deus e da justiça aí os...
Eu gostaria de te fazer uma declaração aqui nesse momento. E eu esperei esse momento aqui para te falar isso. Você lembra da última vez que você esteve aqui no nosso programa?
Lembro, estava eu, o Jorge
e o Ney. Você lembra que chegou um rapaz aqui atrás?
Lembro, sim.
Você, assim que terminou, você veio dar um abraço nele. Você pediu que ele orasse, que ele rezasse, que ele ia dar certo. Aquele rapaz faleceu.
Oh, meu Deus.
Mas eu tenho um recado para te dizer aqui. Assim que você saiu do estúdio, ele faleceu, o câncer dele se agravou. Ele disse que se tivesse com vida, ele votaria em você.
Oh, meu Deus.
Na sua campanha, pelo gesto que você fez com ele aqui. Né? O Carlúcio, um colega nosso de rádio aqui, infelizmente partiu para um plano melhor.
Deu conforto à família.
Mas por conta do seu gesto, ele já havia comentado comigo. No dia que eu ver o Marcos Alexandre, eu vou dizer, olha, você ganhou meu apoio por conta desse gesto que você fez. Então, é por isso que é bom ser bom para as pessoas, né? Não é bom levar rancor. Por tudo que você passou, você consegue ainda guardar algum tipo de rancor?
Não, nenhum. Acho que no coração da gente, a gente tem que guardar só as coisas boas, Sorriso. A gente não pode tomar decisão com ódio no coração, com rancor. Eu procuro deixar isso bem longe de mim.
Sua família é religiosa?
A minha família é religiosa. Nós somos da Igreja Batista do Bosque, né? Congrego lá. Então, a gente é temente a Deus. E a gente compreende bem essas coisas. Quando acontece, a gente espera na sabedoria da palavra, poder ter o conforto necessário de não misturar as coisas e de seguir em frente, né? Eu quero que Deus conforte o coração da família.
Carlúcio Roque.
Carlúcio Roque. Eu, quando dei um abraço nele, lembrei do meu pai. O meu pai, ele também foi acometido com câncer severo. E em dezembro do ano passado, daqui uns dias vai fazer um ano, ele fez a passagem, Deus chamou. E foi um momento difícil na vida da gente. E meu pai tinha 65 anos, o Carlúcio acho que era até mais jovem, né?
45,
olha só. Então, vou desejar que Deus conforte o coração da família, que com certeza foi um momento difícil, né?
Meu amigo, após essa condução, houve algumas críticas a você nas redes sociais, mas eu acompanho muitas redes sociais, mas uma rechaçada de apoio a você, parece-me que o povo acreano, o povo rio-branquense, reconhece que você acorda. Já topei com você várias vezes pela madrugada, naquelas rotatórias.
Eles chegaram, eu não estava em casa, viu? Eu já tinha saído 5:30 da manhã, saí de casa, eles chegaram às 6. Não me pegaram em casa.
Isso quer dizer que o povo de Rio Branco reconhece que você tem desenvolvido trabalhos incríveis naquela cidade. Rio Branco hoje é uma cidade aconchegante. Existe um plano de governo, você que é pré-candidato ao governo, para transformar o Acre no exemplo, por exemplo, da nossa capital, que é uma capital bonita, uma das mais bonitas do país, diga-se de passagem.
Olha, Sorriso, eu tenho feito agora, depois da escolha da Frente Popular, visita nos municípios, aproveitando feriado e final de semana, respeitando a lei, né? Por isso que nós estamos aqui hoje. Eu estive final de semana passado em Capixaba, tive a duplicação da Avenida Governador Edmundo Pinto, foi quando eu era diretor do DERAC, uma das avenidas mais bonitas do nosso estado, está lá em Capixaba. E lá a gente conversou com os produtores rurais, o desafio dos ramais, da assistência técnica. Nós tivemos ontem em Senador Guiomar, também falando desse sonho que eu tenho, que a gente poder incentivar com a implantação de um laticínio. Olha a situação, Rio Branco, nossa merenda, boa parte do leite que a gente compra é o leite longa-vida, de caixinha, e vem todo de outro estado. Então, é chegada a hora da gente reunir os produtores da bacia leiteira e entender por que, que a gente ainda não conseguiu produzir o longa-vida, porque o leite tipo C, o leite de saquinho, ele é comercializado, mas... Então, tem um sonho, a questão do laticínio, a produção da manteiga, né? Como nós já tivemos no passado. Tivemos também ontem em Acrelândia.
Inclusive, aqui em Sena tem um laticínio também, né?
Pois é, nós vamos chamar todos os proprietários de laticínio. Acho que a gente tem que fazer um grande movimento com a bacia leiteira para a gente poder ofertar o leite longa-vida e não ter que comprar de outros estados, como, por exemplo, em Rio Branco, nós temos 25 mil crianças em sala de aula. Boa parte do leite é comprado de fora por conta do período de duração, né? Você tem o leite longa-vida, ele tem ali um período de duração maior, então você pode estocar. E a gente tem 97 escolas em Rio Branco, municipais, né? Então a gente está percorrendo, hoje vou passar o dia aqui em Sena, durante o mês de dezembro nós vamos percorrer nos finais de semana todos os 22 municípios do estado e vamos construir essa proposta. O que eu disse para a Frente Popular é que cada município tem uma particularidade. Eu me lembro quando vim a Sena Madureira, logo que assumi o DERAC, o desafio era a ponte do Iaco, que estava quase caindo. Era um desafio colocado, o Jorge tinha feito a urbanização que sai da BR, vai até o centro da cidade, mas novos desafios são colocados. E eu vou primeiro fazer essa visita em todos os municípios, ouvir todo mundo, vou ler todo tipo de ideia. Eu não acredito, Sorriso, em receita pronta, que vem alguém de Rio Branco dar a receita aqui em Sena Madureira. Eu acredito muito no que as pessoas têm para dizer para a gente, sugestões. Para mim, um desafio grande está na juventude, um incentivo cada vez maior à educação. Para mim, investir na juventude e na educação também é combater a violência, que é algo que a gente está assolando o nosso Brasil. Acredito muito nos empreendedores, então, os comerciantes das cidades, eu quero me reunir com as associações comerciais para discutir tanto a questão tributária como licenciamento, alvarás, coisas que podem ajudar a facilitar a vida deles. E fazer um plano para cada cidade, o plano principalmente de urbanização, a entrada das cidades, o que falta de investimento. O governador Tião Viana ajudou muito na pavimentação de ruas, mas ficou a demanda da conservação. A manutenção de ruas tem sido um desafio das prefeituras. E eu vou levar para o governo também essa visão, que a gente chama de visão municipalista, né? Porque o povo mora na cidade, é na rua, é no bairro, né? Então, eu estou muito animado pelo que eu estou ouvindo, as boas ideias que eu tenho recebido, e o foco vai ser na economia, né, no desenvolvimento, porque a gente precisa gerar mais oportunidades de trabalho e renda à população. Então, para mim, economia, desenvolvimento, apoiar os pequenos comerciantes das cidades, os empresários, e buscar fazer um investimento nas cidades que possa elevar cada vez mais a autoestima, deixar a cidade bonita, bem cuidada.
Isso aqui
parceria
é
com os prefeitos.
Prefeito, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta aqui. Você tem recebido declaradamente apoio, inclusive, principalmente da oposição, de grandes nomes da oposição, de tradições da oposição. Aqui em Sena Madureira, eu vou citar aqui três casos. Nós temos aí o ex-deputado Gilberto Diniz, né, que já declarou apoio a você com a sua equipe, né, diga-se de passagem, uma liderança aqui do município. Temos o apoio dos Vieira, a ex-prefeita Toninha Vieira e o Zé Vieira, eu já recebi. Uma das primeiras visitas do Zé Vieira foi aqui comigo para dizer que iria lhe apoiar. Nós temos aí o nosso amigo Jairo Cassiano, que fazia parte da base do governo e hoje está caminhando com o deputado federal Alan Rick, né? Mas que disse, ó, nós estamos juntos com o Marcos Alexandre. Como é que você recebe isso?
Olha, com muita honra, Sorriso. Eu tenho feito, desde 2012, quando eu entrei na política, até então eu tinha trabalhos em vários locais, mas em 2012 foi quando eu me candidatei pela primeira vez. E eu sempre disse que a gente tem que fazer a boa política, a política do diálogo, a política do bom entendimento. E eu fico muito honrado de poder receber o apoio da Toinha, do Gilberto, de ter essa amizade longa que eu tenho com o Jairo Cassiano e com muitas pessoas aqui em Sena Madureira, porque na minha vida toda, graças a Deus, Sorriso, eu não tenho feito nenhum inimigo, eu não trato um adversário político como meu inimigo, pelo contrário, eu respeito. Se você pegar o meu Facebook, pegar as manifestações, eu não falo de ninguém. Eu falo do nosso trabalho, das coisas boas que a gente faz, dos desafios que a gente tem, com a firmeza de tomar decisões todos os dias, porque um prefeito toma decisão todo dia. Mas eu entendo que o momento é da boa política, é de fazer alianças pelo bem da cidade de Sena Madureira. Se a gente puder ter o apoio das pessoas que conhecem, que trabalharam, que se dedicaram, por que não? Então é uma honra para mim poder contar com o apoio. Eu estarei mais tarde visitando a Toinha, também vou dar um abraço no Gilberto. As alianças que a gente faz é para trabalhar e ajudar o povo. É assim que eu faço. Então, se é para ajudar o povo de Sena, se é para trabalhar por Sena Madureira, nós estamos convidando as pessoas a nos ajudar. Ninguém faz nada só e ninguém sabe tudo. Eu tenho certeza que cada um, cada liderança tem muito a contribuir. E eu tenho feito isso, a política da construção de pontes e não de muro. Eu sou engenheiro civil, Sorriso, então eu prefiro que a gente construa pontes e não construa muro, né? Para a gente poder manter sempre o bom diálogo e as parcerias.
Agora, eu acabou de entrar em contato um ouvinte comigo e ele pergunta o seguinte, pergunta aí para o prefeito, pré-candidato ao governo, se ele tem algum plano para a segurança pública do nosso estado. Você tem alguma metodologia?
Eu estive participando do encontro que o governador Tião Viana convidou. 20 governadores tiveram. Governador de São Paulo, governador do Rio de Janeiro, governador do Rio Grande do Norte, de todas as regiões do Brasil estiveram semanas atrás em Rio Branco discutindo segurança pública. Esse é um problema conjuntural. Nós temos a força da questão do narcotráfico, né? Nós temos uma rota que infelizmente passa pelo nosso estado. Temos fronteira seca com o Peru e com a Bolívia. Temos a necessidade do esforço cada vez maior da Polícia Federal, do Exército Brasileiro, principalmente no controle das fronteiras, senão o trabalho das forças de segurança ela fica um trabalho cada vez mais difícil. Eu acredito muito que a polícia tem feito a sua parte no limite das suas forças, né? O trabalho que precisa ser feito é um trabalho de garantir... Os números da segurança do Acre são números que, comparado com outros estados, a gente tem uma condição de um esforço muito grande. Agora, O que a gente precisa fortalecer cada vez mais é a questão da sensação de segurança. Né? Eu vi o governador lançando um plano agora, e parece que vai até antecipar a operação que ocorre no final de ano, a presença da viatura numa rotatória, num bairro. Nós tínhamos a construção, pelo menos em Rio Branco, alguns pontos fixos em alguns bairros, delegacias, que acabaram que por estratégia não funcionando, com a opção de fazer as rotas, né, fazer as rondas, acho que é o que a população quer, é que devolver a sensação de segurança. E esse esforço, nós estamos conversando com as lideranças da área de segurança pública, claro que cada um tem a sua opinião, eu acredito muito que a gente precisa envolver na área social, em grandes investimentos na área social, nós precisamos envolver todos nesse processo, principalmente no combate às drogas, e aí eu incluo também, Sorriso, o trabalho das igrejas, que as igrejas fazem, as católicas, evangélicas, todas as denominações, porque nos ajuda, né, complementa esse trabalho do cuidado com as famílias e com a juventude, de ter política para a juventude. O jovem só quer uma oportunidade, seja de estudar numa escola de tempo integral, seja numa formação, seja na oferta de cursos profissionalizantes. Então, também ofertar para o jovem uma política integrada também vai nos ajudar a combater a violência, né? Além do trabalho de presença ostensiva da Polícia Militar. Eu acho que essa questão da sensação de segurança é o desafio colocado de você ter a presença e com a presença você se sentir seguro. Porque se você pegar o índice, a elucidação, por exemplo, dos crimes é quase que 100%. Tem uma discussão também em curso com relação às audiências de custódia, né? Não sei se você já participou dessa discussão, por conta de que a polícia prende, chega no judiciário, tem audiência de custódia, logo depois tem novamente a pessoa aí. Então tem essas questões que são discutidas, mas eu estou aberto para o diálogo, para as opiniões, e com certeza a segurança pública vai ser uma das prioridades do nosso plano de governo.
Você tem conversado, tem lideranças, por exemplo, aqui nos municípios, lideranças que serão candidatos a deputados estaduais também, né, para ajudar, inclusive, nessa empreitada. Você tem conversado com as lideranças daqui do município, por exemplo?
Eu tenho conversado, nós já tivemos uma reunião geral com a Frente Popular da vez que a gente teve aqui, naquela vez que eu vim aqui com a entrevista com o Jorge, com o Ney, nossos pré-candidatos a senador. Eu também, hoje nós vamos ter daqui a pouquinho uma reunião com a Frente Popular, então são esperados aí os representantes dos 16 partidos da Frente Popular, nós convidamos todos. Tenho feito diálogos e recebido visitas em Rio Branco de pré-candidatos a deputado estadual e tenho dado apoio, incentivo para que eles possam colocar o nome. A gente precisa ter gente de bem, pessoas com o nome consolidado, com a família reconhecida da sociedade, para participar da política. Se a gente quer melhorar a política, Sorriso, tem que ter boas pessoas participando dela, né? Então, eu tenho recebido, né, não vou aqui colocar os nomes, mas a gente tem preparado isso para que a Frente Popular possa oferecer bons nomes de Sena Madureira, né, na campanha de deputado estadual e também até para a campanha de deputado federal.
Bom, eu queria aqui, prefeito, agradecer a sua vinda do nosso programa. São esclarecimentos como esse, com a humildade com que você faz, com a forma com que você conversa com a comunidade, é que tem cativado muito a população. Em Sena Madureira não tem sido diferente. Eu vi gente dizer, olha, o prefeito que acorda às 4 horas da manhã, eu vou votar nesse prefeito, eu vou votar nesse, se ele for candidato. As pessoas dizem muito isso aqui. É, isso tem te inspirado cada vez mais. Eu quero te agradecer pela vinda aqui no nosso programa, mas isso vai continuar fazendo, que se o Marcos Alexandre se eleger governador, ele vai continuar acordando cedo. E outro detalhe, já não vai ser mais só Rio Branco, o senhor vai ter que estar também pela madrugada nas cidades do município. Como é que você vai fazer isso?
Sorriso, quem vai ter que ficar preocupado é a equipe que me acompanha, porque hoje eu tenho duas equipes que revezam, né? Porque eu digo para eles que eu sou o único que não posso revezar. Todo dia, 5 da manhã, estou pronto para trabalhar. Aí um grupo vai um dia, outro grupo vai outro, né? Os assessores, então, eles é que estão caindo pelas tabelas aí. Mas eu tenho muita energia, o sol não me pega na cama. Quem tem uma cidade para cuidar, um estado, tem que acordar cedo, tem que dormir tarde. Não tem sábado, nem domingo, nem feriado, porque as coisas acontecem quando a gente menos espera. Então, eu prefiro estar ligado o tempo todo, atento a tudo. Eu delego as funções na prefeitura, mas eu centralizo, principalmente decisões importantes, acompanho tudo. É, não gosto de ser pego de surpresa, então a equipe já me conhece. Então, se tem uma obra, se tem um problema, eu vou lá, porque aprendi ao longo da vida, que quando você se aproxima do problema, ele diminui. Então, a gente está sempre perto. Aconteceu um problema, eu vou para lá, e lá nós vamos discutir com o povo, vamos achar a solução. Tem que ter muito planejamento para poder conseguir os recursos, aprovar os projetos. Então, também tem que ter uma equipe dando suporte, né, para que você pense hoje o que vai fazer amanhã, né? Mas, assim, a população pode esperar de mim muito trabalho, sorriso, que eu gosto de fazer, acordar cedo, trabalhar, me dedicar. É, claro que o desafio vai ser maior, porque vai ser o estado todo, mas isso me anima. Quando eu era diretor do DERAC, no último verão, foi quando a gente emendou a estrada, eu fui a Cruzeiro do Sul de carro 44 vezes. E eu acordava cedo, que saía de Rio Branco 4 e pouco da manhã, passava aqui por Sena, a gente sempre parava aqui, porque tinha o escritório do DERAC aqui, que era o nosso ponto de apoio, e assim a gente seguia a viagem, mala nas costas e podendo andar o estado todo. Isso me anima muito. Eu estou muito animado, muito esperançoso. É, tenho certeza que posso contribuir muito com o meu estado, com o trabalho, com a dedicação. Não sou diferente de ninguém, sorriso. Tenho o pé no chão. É, às vezes as pessoas me chamam, eu lembro que na campanha me chamaram de caipira, porque eu gostava de um sertanejo, outro me chamou de desengonçado. Não importa. Eu sou desse jeito. Eu não sou um personagem. Sou uma pessoa como outra que quer trabalhar, fazer o bem do nosso estado. E eu quero aqui de coração te agradecer. Agradecer ao povo de Sena.
E até um futebol hoje. Ia ter um futebol aí, porque a gente ficou sabendo que você gosta de uma bola e tal, e juntamos alguns amigos aí, mas não vai faltar oportunidade, né?
Exato.
A gente sabe da sua agenda do
futebol. Nosso deputado, candidato a senador, Ninho Amorim, não pôde vir, né? Está acompanhando a esposa no tratamento, e por isso a gente adiou um pouco, porque alguns companheiros acabaram não vindo, né?
Que gosta de bater uma bolinha.
Que gosta,
né?
De bater
uma bolinha. Eu já estava certo, minha escalação era o gol. Porque eu de goleiro não tem bola que passe. Ó,
sorriso, eu sou atacante, então a gente ia se encontrar ali pertinho.
Eu até poderia ser atacante, mas só se fosse para dar uns ataques no meio do campo. É, lá, né? Marcos Alexandre, obrigado pela sua vinda aqui no nosso programa. Boa sorte, boa caminhada. E que Deus guie você e sua família. Que Nossa Senhora te proteja mesmo nessa empreitada, porque a gente sabe que não é fácil. Tem as boas pessoas, mas também tem os caluniadores, tem os escarnecedores. Mas eu acho que quando tem Deus na frente, o projeto fica mais leve, mais bacana. E você aí com esse coração grande, com um bom coração, família, o que muitas pessoas estão precisando nesse estado é ter base nas famílias. E o que Deus deixou foi esse legado, o legado da perpetuação da humanidade com a família. E você tem feito isso muito bem, eu tenho certeza absoluta que o povo acreano vai reconhecer, porque você defende essa base familiar, que é o mais importante. Obrigado, mais uma vez, boa sorte, boa caminhada, e que Deus proteja você e aqueles que te cercam e todos os amigos, viu? Muito obrigado.
Eu que agradeço, Rio, suas palavras sinceras, quero agradecer a população de Sena, que hoje me recebe com carinho, agradecer de todo o coração todos os amigos, dizer que eu oro para que Deus nos dê sabedoria, né, de tomar as melhores decisões, de poder manter sempre a humildade. A palavra diz que a humildade precede a honra. Eu prefiro, minha mãe sempre diz, sorriso, assim, olha, você pode até contribuir para mudar a política, só não pode deixar a política mudar você. Minha mãe disse, eu criei um menino que é humilde, é atencioso, sincero, verdadeiro, continue assim, não deixe a política te mudar. Então, com essas palavras, eu todo dia acordo muito cedo e vou trabalhar. Quero te agradecer, dizer que hoje o senador Jorge Viana não pôde vir, está numa missão representando o Senado e o Brasil na discussão das mudanças climáticas, mas assim que puder também estar aqui, porque tem que ser na Madureira do Coração. O nosso presidente da Assembleia, também pré-candidato ao Senado, Ney Amorim, está acompanhando a esposa, mas esteve aqui da outra vez, está sempre aqui. E hoje eu estou cumprindo as agendas aí com muita honra e muita alegria, viu, Sorriso? Muito obrigado a todos que estão em casa aí, um excelente feriado.
Obrigado, prefeito.